Chegando aqui na tua Rádio Cacique, nós trazemos aqui com o patrocínio de Lojas Quero Quero, também o patrocínio de AgroSul Gobete Agropecuária e também Mercado Confiança em Capão Bonito do Sul.
Por aqui o nosso bate-papo desta manhã, hoje de terça-feira, nós vamos conversar com o professor Adão Villanova, técnico da equipe do Lagoa Esporte Clube, o treinador campeão que veio aí, levantou a taça do Lagoa Esporte Clube, né, no ano de 2019, o acesso no ano para o ano de 2020 na elite do futsal também. Mas a gente quer revirar aqui um pouquinho a história do professor Adão, quer saber essa vida de futsal, essa vida de esportes, professor. Onde que tudo isso começou? Sempre foi assim para ti, o futsal? Como é que iniciou a tua história? Tudo bem? Bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes. Prazer estar conversando com vocês pela primeira vez no ano. É, eu acho que começou muito parecido até com um jogador, assim, porque começou de uma forma amadora, com equipes amadoras dentro da minha cidade, Esteio, Sapucaia. Quando a gente foi morar para lá, como tinha realmente competições amadoras muito fortes, eu comecei primeiro jogando, depois quando eu vi que não tinha muito talento para jogar, treinando futebol de campo, futebol de areia, futebol de salão. Então ali a gente realmente se dividia entre todos os meios ali, e a coisa foi pegando corpo, né? Em 2013 eu participei de uma competição pela União de Nova Petrópolis, que na época era uma equipe amadora. A gente participou de duas competições em Ivoti e Picada Café, e ali a gente foi campeão em Picada Café, era uma competição bem tradicional na época. Depois daquele título ali, no outro ano, a equipe já veio na bronze, e aí já começou realmente essa coisa do profissional.
Você falou desse primeiro momento na Série A bronze, né? Que ano foi esse profissional?
2014, né? 2014, Nova Petrópolis. Eu digo que era semi-amador ainda, né? Eram dois treinos por semana, uma equipe mais com jogadores locais, mas que a gente conseguiu no final do ano ser campeão estadual. Eu sempre gosto de frisar muito isso, porque acho que Cada momento na tua carreira tem um gosto especial, mas esse tem um gosto muito especial, ter sido campeão naquele momento, daquela forma que nós fomos. Não era uma equipe, no momento, uma equipe que se esperava tanto. Tanto que naquele ano a gente tinha a Belk, que a gente jogou a final, tinha o Passo Fundo Futsal já na Série Bronze, tinha o Guarani de Espumoso na Série Bronze, tinha o Juventude na Série Bronze. Então tinha muita equipe boa, muito jogador bom, e a gente conseguiu ser campeão. Então acho que ali realmente foi uma alavancada na carreira ali, né? 2015 eu continuei em Nova Petrópolis, disputei a Série Prata lá, foi o único ano que a gente não teve um acesso, foi um ano que foi bem difícil financeiramente, o clube se complicou. Em 2016 eu comecei no Nadas, né, o pessoal de Rio Pardo, que eu tenho um carinho muito grande, me abriu as portas. Lá eu acho que assim foi um momento muito importante também, que eu consegui chegar em outro clube e colocar 100% as minhas ideias. No meio do ano eu me transferi para o Parobé, onde fomos vice-campeões da Série Bronze. Uma campanha legal, um time bem estruturado. No comecinho de 2017 eu voltei pro Nadas, aí a gente fez uma estruturação, um trabalho de categoria de base, algo que eu acho que hoje, até hoje, em Rio Pardo se colhe os frutos disso. Eu tinha dois trabalhos lá, trabalhava tanto de treinador da equipe profissional como supervisor das categorias de base, então a gente montou um trabalho de escolinha, uma coisa junto com a prefeitura, junto com o município, que até hoje está lá. E aí depois fomos para Uruguaiana, que daí acho que também pelo tamanho do clube, por tudo que aconteceu, por tudo que se explodiu, aí a carreira realmente decolou. Chegando lá, a equipe estava em nono lugar, e aí a gente conseguiu chegar até o vice-campeonato, né, com um grupo muito forte, um grupo muito qualificado, uma torcida muito presente. Então foram algumas passagens bem marcantes, né? E que a partir dali realmente eu entendi que a carreira estava muito bem, né? Foi um ano legal. 2018, a Belk, né, também um acesso. E aí até a chegada no Lagoa Vermelha, acho que até esse ano fantástico que foi aqui. Né? Uruguaiana, eu até hoje vivo muito lá, tanto pela minha esposa, pela Raquel, ser de lá, por a gente ter muitos amigos, ter deixado lá. O Uruguaiana é muito, muito ativo, muito forte, né? Então as pessoas lembram muito pela campanha. A campanha foi muito forte, tinha um trabalho muito bom de marketing do clube, o clube divulgava bastante. E ficou um carinho muito grande, tanto da torcida, até hoje tem a faixa lá, que é uma coisa que eu me emociono muito até hoje falar, acho que é uma coisa ímpar na tua carreira, ter uma faixa num ginásio em que tem mais de 30 anos o clube, e quanta gente boa já teve por lá, e tu ter uma faixa. Então é realmente algo que ficou muito forte na minha carreira, algo bem marcante, agradeço muito sempre, sou muito, muito agradecido ao uruguaianense, às pessoas, à torcida, porque realmente acho que foi um upgrade na minha carreira, foi um momento em que eu me destaquei muito no cenário estadual, trabalhando naquele clube, pela força do clube, pelo tamanho do clube.
Uma característica que eu percebi de ti, Adão, depois do tempo que você veio para a Lagoa Vermelha, é essa questão de estudar os jogos.
Eu me lembro, deve ser meados dos anos 90, tinha um programa na Bandeirantes que chamava Super Técnico, e ele era apresentado pelo Milton Neves. E eu era bem criança na época, assim, bem criança, e eu me lembro que eu não dormia antes de ver aquele programa. Uma coisa que me marcou muito, assim, eu gostava muito de ver os treinadores falar do jogo, porque eu via que os treinadores viam o jogo de uma maneira diferente dos torcedores, viam o jogo de uma maneira diferente dos repórteres, e apesar de eu ser criança, digamos assim, na época, aquilo já me chamava a atenção. Então desde lá eu sempre tentei entender o jogo como um treinador, como que o treinador entende o jogo, como que o treinador vê o jogo, qual que é a percepção disso. E hoje eu acho que eu consigo integrar isso ao meu trabalho, que é ler os jogos, né? Eu tento sempre ler os jogos, seja da minha equipe quanto do meu adversário. Eu acho que a minha visão sempre tem que ser um pouquinho diferente. E isso não é dom. As pessoas acham que às vezes, escala esse, escala aquele, tira aí. Não, isso é muito fácil de fazer, né? Isso é dar palpite. Né? Para mim, o trabalho do treinador é exatamente esse, é estudar, é entregar para o seu grupo o que vai acontecer, o que pode acontecer, quais são as circunstâncias. Né? Eu fico muito chateado se algo me surpreende no jogo, né? Seja positivo, seja negativamente. É claro que eu já fui para jogos imaginando que seria difícil de ganhar, imaginando que talvez nós pudéssemos perder. Tudo isso eu já fui. O que me incomoda muito é se algo acontecer durante o jogo e eu não tiver visto. Né? Ainda mais hoje em dia, que ficou muito mais fácil com as lives, com as transmissões, com as redes sociais. Então a gente está sempre acompanhando e é parte do meu trabalho, sim. E bem que nem tu falou, as pessoas acham que é só na hora do jogo. Não, a gente tem que trabalhar muito, seja durante a semana, né, seja nos treinos, seja na montagem dos treinos, né? Tu estava no grupo ali, tu via que às vezes eu mandava uma, duas da manhã, manda o material para o grupo, e a mesma coisa vale para o atleta, né? O atleta não pode ser só atleta quando entra em casa, ele tem que estar na academia, ele tem que cuidar da alimentação, ele tem que cuidar do sono, ele tem uma série de atribuições para que realmente o rendimento seja elevado durante o jogo, né?
Quem te acompanhou, quem acompanhou as redes sociais logo, já que você tocou nesse assunto, via muito a questão da frase de ser campeão a cada dia. De onde é que vem essa frase, professor?
Isso vem de Rio Pardo. Isso é uma coisa que quando eu cheguei lá no Nadas, eu pensava assim, nós não éramos nem perto do maior investimento, nós éramos um dos menores investimentos do campeonato. E eu pensava assim, que se eu deixasse para tentar ganhar o jogo no dia, nós não íamos conseguir, entendeu? Eu tinha equipes com melhores elencos, melhores qualificações. E na apresentação eu usei isso para os jogadores. Olha, a gente precisa, hoje que é o primeiro dia, nós precisamos treinar melhor que todos os nossos adversários. Amanhã no segundo dia a gente vai na academia, a gente precisa puxar mais ferro do que todos os adversários. No outro dia a gente vai fazer um treino, a gente tem que correr mais que todos os adversários. Para que quando chegasse lá nas finais nós estivéssemos melhor preparados que os adversários. Então, por isso que eu bato nessa tecla, que é ser campeão a cada dia. Não adianta chegar lá em dezembro e, bom, agora eu quero ser campeão, né? Tu tem que ser campeão a cada dia. Nós fomos campeões estadual com um gol de bola parada que a gente não treinou em dezembro, a gente treinou em fevereiro, né? A gente começou a treinar em fevereiro. Então aquele gol saiu ali, as pessoas nem podem ter se tocado que era uma bola parada, que era uma jogada, mas aquilo a gente treinou de fevereiro a dezembro, aquilo foi milhares de vezes repetidos. Então nós fomos campeões a cada dia, desde o primeiro dia em que nós treinamos até o último, então nada surpreendeu. Até às vezes o pessoal pergunta se a gente chegava nas finais, pô, tá nervoso? Não tô, porque eu já imagino o que vai acontecer, eu já acho que nós vamos ter um bom rendimento. Ganhar e perder faz parte do jogo, mas estar preparado faz parte do profissional, então por isso que eu bato muito nessa tecla.
Como você se sente dando esse presente ao torcedor de Lagoa Vermelha depois de tudo isso que aconteceu?
Foi um ano ímpar para mim na minha carreira, né? Quando eu vim para cá, eu tinha algumas sondagens de primeira divisão, mas eu senti que naquele momento eu precisava, e não era para ninguém. Muita gente dizia assim, tu subiu dois times, então tu tem que estar na ouro. E, só que eu sabia que os dois times eu não tinha pego do começo do ano. Uhum. Seja Uruguaianense e seja Bel, eu tinha chegado no meio da competição. Então, para mim mesmo, não era para ninguém, eu precisava provar para mim mesmo que eu conseguiria construir um elenco, construir um trabalho, participar de toda a pré-temporada e não só ser aquele fator motivacional que chegou no meio do campeonato, vamos. Então, acho que esse foi o grande desafio do ano. Foi construir um elenco muito experiente, um elenco que, por vezes, não era o fator motivacional que ia fazer render, era o fator realmente de organização, era explicar, entender. Nós tínhamos muitos atletas que sabiam, não adiantava gritar, vamos ganhar no Oba-Oba. Não, os caras queriam entender taticamente o que iria acontecer no jogo. A pressão foi grande, sim, mas foi uma pressão que nós construímos grandes, né? Nós que montamos um elenco com nomes experientes, nós que nos apresentamos, até a célebre fase lá da festa, quando eu disse que iria voltar com o troféu, era o que eu entendia que naquele momento nós precisávamos. Nós precisávamos de cobrança para ser campeão, porque automaticamente isso viraria autoestima. Né? Eu queria que o vestiário sentisse assim, pô, nós estamos sendo cobrados por ser campeão, então nós somos uma equipe a nível de ser campeão. Né? Tudo que a gente entregou para a Lagoa, a gente recebeu de volta, né? Acho que foi um carinho mútuo, uma questão absurda de carinho, de respeito, de admiração. Falei que o que a gente viveu ali naquela semifinal, aquela final, jamais vou esquecer na minha carreira. Que nem eu disse, eu espero um dia poder ser campeão mundial de futsal, espero um dia treinar a seleção brasileira. Eu espero, eu vou tentar chegar nesse nível, mas jamais vamos esquecer aquilo. Tanto que nós tínhamos atleta, que nem o Basílio, que já foi campeão de Liga Nacional, e falou, eu nunca vivi isso. Então Lagoa nos deu muito mesmo, acho que a gente recebeu até mais do que a gente deu para Lagoa. Tanto torcida, quanto diretoria, quanto grupo, a gente foi uma coisa muito mútua, assim, foi uma troca muito legal que a gente teve, foi um carinho muito grande que a gente teve e um ano, como eu disse, né? Um ano mágico, não tenho o que falar. Né?
E agora, professor, 2020?
Agora é a parte boa, né? De começar um projeto para uma Liga 1, mas com uma base, isso é muito importante. Né? Agradeço muito a diretoria nessa confiança que teve em mim, na minha comissão técnica e no grupo. A gente manteve aí, né, quase toda a equipe de trabalho. Mas, claro, aumentando carga de trabalho, aumentando cobrança, melhorando algumas estruturas. Né? A gente já está aqui em Lagoa Vermelha para trabalhar nesse quesito de hoje ter uma estrutura melhor de vestiário, de casa do atleta, de dia a dia, de material de treinamento. Não que fosse ruim, mas subimos de nível e precisamos subir em termos de estrutura. Precisamos subir em termos de rendimento. O Adão pode ter ido bem, a comissão técnica foi bem, os jogadores foi bem, mas todos nós precisamos render mais, né? Precisamos render mais de uma competição diferente, mas acho que estamos no caminho, acho que a gente está bem preparado para isso.
Professor, muito obrigado por me receber aqui no teu lar, aqui na tua casa, para a gente fazer esse bate-papo e que tenhamos todos aí um bom 2020.
Obrigado a vocês, obrigado a toda a rádio, não canso de salientar o teu trabalho da Fran no Lagoa, o trabalho da Cacique sempre junto, sempre nos auxiliando no dia a dia, e que possamos aí ter um grande ano, que possamos junto conquistar de novo muitas coisas. Temos muitos campeonatos pela frente, é o que tudo indica, aí 3-4 competições ao longo do ano. Então acho que mais uma vez a gente vai estar brigando e, se Deus quiser, chegando ao topo.
Tá bom, esse é o bate-papo aqui com o professor Adão Ricardo Villanova, né, técnico da equipe do Lagoa Esporte Clube. Nosso café da manhã da tua rádio, patrocínio de Lojas Quero Quero. Alerta de preço baixo, loja Quero Quero. Box mais colchão de casal Ortobon, com molas ensacadas por apenas R$ 1.199. Roupeiro, 3 portas e 2 gavetas, com espelho, só R$ 899. E mais, cama box de casal Ortobon, com molas, só R$ 59,90. Mas corre, é só até sábado. Também o patrocínio de AgroSul Gobete Agropecuária, loja mais que completa para o amigo do campo e também da cidade. Medicamentos veterinários, rações de todos os tipos, para todos os tipos de animais, sementes para pastagens, vestuário gaúcho, aperos para montaria e muito mais. Conheça você também, tome aquele chimarrão e confira os bons preços. AgroSul Gobete Agropecuária, na Presidente Vargas, fone 3358-8318. E Mercado Confiança, em Capão Bonito do Sul,
gêneros alimentícios, variedades, bebidas, frutas, verduras, carnes, frios, sorvetes, utensílios domésticos, pão quentinho todo dia. Aos domingos, frango assado e maionese sob encomenda. Faça a tua reserva. Avenida Felipe Barreto, em frente ao Sicredi. Fone 999-16-8756. Júnior Cirino para a tua rádio.